Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Em última sessão do ano, deputados aprovam regulamentação do mercado de carbono e das chamadas BECs. Comissão aprova orçamento, votação deve ser concluída hoje no plenário do Congresso. Transporte de órgãos para transplante pode ser facilitado e acelerado. Texto está pronto para a sanção presidencial. E ainda a Câmara faz homenagem a Pelé, com criação de data e medalha, com o nome do rei do futebol. A Câmara aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono, com o objetivo de estimular a preservação ambiental. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A ideia é criar um limite de emissões de gases do efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume de emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. O projeto aprovado deixa de fora dessas metas de redução setores do agronegócio, a exemplo da produção de insumos como fertilizantes. Isso foi feito a pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária. O relator, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, explicou que atendeu ao pedido do agronegócio porque ainda não existem mecanismos confiáveis para medir o impacto do setor na emissão de gases do efeito estufa. O projeto foi aprovado por 299 votos contra 103, depois de obstrução feita pela oposição. Mas parte da bancada do governo também criticou a proposta. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o mercado de carbono permite que países desenvolvidos terceirizem suas metas de redução, adquirindo créditos de países como o Brasil.
Esse mercado de carbono é, em boa parte dos casos, a manutenção, inclusive, dos efeitos poluidores e da destruição do desmatamento, apenas com uma transferência das áreas onde isso se dá, uma compensação que, em geral, no plano mundial, sobra para o hemisfério sul. Tem um viés, na verdade, até neocolonialismo.
Já a oposição disse que a criação do mercado regulado de carbono no Brasil vai encarecer os custos dos setores econômicos. Foi o que disse a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Os países grandes, mais desenvolvidos que o Brasil, não cumprem com o Acordo de Paris e contam com o Brasil para cobrir os seus prejuízos relacionados às emissões. Na prática, o Brasil está se oferecendo para criar esse mercado, prejudicando a economia nacional, que já se encontra fragilizada pelas políticas arrecadatórias, ou seja, que metem a mão no bolso do povo trabalhador, produtor.
O governo orientou sua bancada a votar a favor do projeto, como explicou o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão.
Há um consenso de que nós temos que coibir minimamente a emissão de carbono no nosso país e só não concorda com isso quem acha que a Terra é plana. Aí, para eles, de fato, nada importa, nada precisa, pode ficar para depois.
O Brasil assumiu um compromisso de redução de 50% nas suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao que era emitido em 2005, como parte do Acordo de Paris. O relator Aliel Machado diz que o objetivo do projeto não é o de arrecadar impostos nem punir produtores, e sim estimular a preservação ambiental dentro da lógica de proteção também a propriedade privada.
O projeto vem sendo discutido há muito tempo e foi através desse trabalho, com muito diálogo, que nós chegamos num texto que aprimora as propostas aqui apresentadas para que o Brasil seja referência, para que o Brasil defenda as comunidades indígenas, defenda os extrativistas, os assentados, defenda o direito à propriedade privada, porque aqui nós estamos tratando de mercado de carbono gerado como usufruto dentro de uma propriedade.
Depois de aprovado pela Câmara, O projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
E o plenário também aprovou nesta quinta-feira à noite o projeto que regulamenta o mercado de apostas esportivas no país, as chamadas bets. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que regulamenta as apostas conhecidas como bets, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O projeto também regulamenta os jogos online. Os jogos de cota fixa geralmente têm como base um evento esportivo real, como partidas de futebol, por exemplo. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em setembro e depois disso foi alterado pelo Senado, que promoveu 42 mudanças no texto. Uma delas foi excluir da regulamentação os jogos online, não baseados em eventos esportivos reais, modalidade que foi restabelecida pela Câmara. O texto tributa empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina como será feita a repartição da arrecadação. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como a exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar as atividades das empresas. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 88% do total bruto arrecadado. Os demais 12% serão divididos entre educação, segurança pública, esporte e outras áreas. Ao voltar para a análise da Câmara, a proposta foi criticada pelos partidos da oposição e por deputados da Frente Parlamentar Evangélica, como Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.
O que está em jogo a partir de agora é o pão na mesa do pobre, da viúva, dos pensionistas e dos aposentados, que não podem ficar viciados nessa desgraça chamada jogo de azar. Isso é uma desgraça! Isso não faz bem ao Brasil! O que está em jogo é um presente de grego, de Natal aos brasileiros! Será que é esta desgraça que queremos para os brasileiros? Não!
A regulamentação das bets e dos jogos online foi defendida pela base do governo. Para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, a regulamentação é fundamental.
Concordemos ou não, o jogo virtual é uma realidade no nosso país, é uma realidade no mundo. Várias pessoas participam, jogam e não dá para deixar algo sem regulamentação. E o que está sendo feito aqui com a aprovação é justamente regulamentar o funcionamento dessas operadoras de apostas que lidam com o jogo no nosso país.
Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o objetivo do governo era apenas o de arrecadar mais impostos. Ele criticou as alterações feitas no texto.
Claramente, o mérito dele destoa da sua intenção original, além do aumento de carga tributária. E aí nós sabemos por que o PT está tão a favor desse projeto e a base do governo todo, porque querem, mais uma vez, achar dinheiro, achacar o pagador de impostos brasileiros para pagar a conta da dívida que estão fazendo, e da pior forma possível.
A proposta prevê cobrança de 15% de imposto de renda sobre o valor dos prêmios obtidos. Ficarão isentos da cobrança os apostadores que ganharem até R$ 2.122, que é a faixa de isenção do imposto. O projeto obriga as empresas a adotarem práticas de combate à lavagem de dinheiro e prevenção de fraudes e manipulação de apostas. E ficam impedidos de jogar menores de 18 anos, pessoas viciadas em jogos e quem tiver alguma influência sobre disputas esportivas, como juízes, técnicos e atletas. O relator, deputado Adolfo Viana, acatou a emenda do PL, que deixa claro no texto que não poderão funcionar máquinas caça-níqueis em estabelecimentos comerciais ou qualquer outra modalidade de jogos físicos. Ele defendeu a regulamentação como maneira de permitir a fiscalização da atividade.
Nós estamos tratando exclusivamente de jogos online. Jogos online existem em todo o território nacional. Nós não estamos aqui discutindo se queremos ter ou não ter jogos online em todo o território nacional. Essa é uma realidade, só que esses sites que operam ainda não se submeteram às nossas regras, às nossas leis. Eles estão hospedados em outros países.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, questionado a respeito da votação pela bancada evangélica, também defendeu a necessidade de regulamentação.
Se nós simplesmente não votarmos a regulamentação, os jogos deixam de existir, as pessoas deixam de jogar, as betes deixam de funcionar, de patrocinar times de futebol, programas de televisão, torneios e eventos. Não, elas existem no mundo real. E nós aqui não estamos aumentando nem diminuindo, nós estamos tentando regulamentar, dar seriedade, evitar, como eu posso dizer, lavagem de dinheiro, dinheiro escuso, tudo tem que acontecer dentro da lei.
Depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que regulamenta as chamadas bets e jogos online foi para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a Lei Orçamentária de 2024. A votação do texto no Congresso foi marcada para esta sexta-feira. As informações com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou, na noite desta quinta-feira, a Lei Orçamentária de 2024, que prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. A maior parte desse valor se refere ao refinanciamento da dívida pública. Após várias reuniões com o governo e lideranças partidárias, o relator, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, apresentou uma complementação de voto antes da votação. Na quarta-feira, ele havia retirado cerca de 30% das dotações do Programa de Aceleração do Crescimento, de 61,3 bilhões de reais no projeto original, para levar recursos para as emendas parlamentares de comissões permanentes. O governo apresentou, então, uma alternativa com recursos de 6,2 bilhões de reais da revisão de gastos com despesas vinculadas ao salário mínimo, um corte de 6 bilhões de reais no PAC, além de cortes em vários ministérios. Foram feitos, por exemplo, cortes de 400 milhões de reais na recuperação de rodovias, de 345 milhões na atenção especializada de saúde, de 300 milhões no programa Farmácia Popular, e de 300 milhões no Minha Casa Minha Vida. O salário mínimo previsto no texto era de R$ 1.421, mas o valor deve ficar menor em função da variação do INPC neste ano. Isso porque a regra de reajuste do mínimo prevê a correção pelo INPC mais a variação do PIB do ano anterior. O índice de preços caiu e o novo valor deve ser de R$ 1.412. As despesas vinculadas ao mínimo são os benefícios previdenciários, renda mensal vitalícia, benefício de prestação continuada, abono salarial e seguro-desemprego. O texto final manteve o valor do fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões de reais para a campanha municipal do ano que vem. O relator, Luiz Carlos Mota, acolheu 7.900 emendas parlamentares individuais, de bancadas estaduais e de comissões. O projeto original reservava 37 bilhões de reais para emendas individuais e de bancadas, que são impositivas. Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 acrescentou mais 11 bilhões de reais de emendas de comissões. E o deputado Luiz Carlos Mota previu 16,7 bilhões no seu relatório final, elevando o total das emendas para cerca de 53 bilhões. Na discussão da comissão, foram apresentados 136 destaques para votação em separado de trechos do projeto. A maior parte foi rejeitada em uma votação unificada e outra parte foi retirada depois que o líder do governo na comissão de orçamento, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que vai enviar os pedidos de recomposição de recursos para o governo.
Vamos organizar a liderança do governo para que pleiteie junto às comissões para que esses projetos, essas propostas sejam priorizadas, bem como aquilo que for possível o governo, através dos seus projetos, seus planos, incluir também vamos colocar como reivindicações do Congresso Nacional.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e outros senadores reclamaram da divisão dos recursos das emendas de comissões no Senado. Segundo o senador, a Comissão de Ciência e Tecnologia ficou com apenas R$ 800 mil.
Uma Comissão de Constituição e Justiça recebe quase 800 milhões. Uma Comissão de Desenvolvimento Regional recebe 4 bilhões e meio. E nós não temos a mínima condição de apoiar qualquer tipo de projeto numa comissão com R$ 800 mil.
Luiz Carlos Mota respondeu que não poderia acatar as mudanças.
E é praxe em todos esses relatórios já vim isso pelos presidentes das casas. E pelo que a gente sabe, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, isso é decidido em reunião de líderes partidários. Então, os líderes se reúnem e decidem. Então, não cabe a mim, nem aos parlamentares que estão aqui, intermeter numa decisão do Senado Federal.
As despesas primárias do governo têm o limite de 2 trilhões de reais no orçamento, por causa do novo regime fiscal. A meta fiscal de 2024 é a de zerar o déficit público. Mas a lei orçamentária ainda indica o pequeno superávit de 3,5 bilhões de reais nas contas. A meta será considerada cumprida se ficar acima ou abaixo de zero em 28,8 bilhões de reais. Aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a proposta de lei orçamentária anual será votada pelo Plenário do Congresso em sessão conjunta nesta sexta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, avalia que, em meio a uma situação de polarização política, a Câmara conseguiu encontrar equilíbrio para aprovar pautas econômicas importantes em 2023. No ano que vem, segundo Lira, a pauta econômica continuará sendo prioritária. Em conversa com jornalistas, ele lembrou, por exemplo, a regulamentação da reforma tributária e de temas como a segurança pública e a regulamentação da inteligência artificial também devem ser prioridade. Na visão de Arthur Lira, a inteligência artificial pode afetar as eleições. E o tema hoje, segundo ele, tem mais relevância do que as fake news. Arthur Lira destacou, além disso, que a formalização da bancada negra foi um avanço neste ano. Formada por mais de 120 deputados e deputadas que se declaram pretos ou pardos, a bancada negra passou a ter direito e a voz e voto nas reuniões de líderes com o presidente, onde é definida a pauta de votações do plenário. E o líder do governo também fez um balanço do ano e avaliou as prioridades para 2024. O deputado José Guimarães, em conversa com jornalistas, disse que a primeira tarefa do governo em 2024 será regulamentar a reforma tributária. A repórter Maria Neves tem os detalhes da entrevista.
Para o próximo ano, o primeiro desafio do Executivo será a regulamentação da reforma tributária, sustentou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, em conversa com jornalistas. Quanto ao balanço de 2023, o líder afirmou que foi um ano de vitórias em que a Câmara aprovou praticamente toda a agenda de interesse do governo.
Praticamente a Câmara votou tudo, nós votamos tudo. Da PEC da transição à reforma tributária. Não é pouca coisa. No regime fiscal, a 1185, essa medida provisória ela é fundamental. Ela consolida o esforço que o ministro Haddad e o nosso governo fez para criar as condições para pacificar o ambiente econômico em 2024.
Ao falar da 1185, José Guimarães se refere à medida provisória que muda as regras de tributação de subvenções econômicas concedidas a empresas pelo poder público. Com a mudança, as instituições poderão transformar em crédito fiscal apenas as subvenções utilizadas para investimentos. Antes, poderiam ser contabilizados também recursos usados para custeio, o que diminuía o montante de tributos a pagar. As subvenções são uma espécie de benefício dado pelo governo a empresas que atuam com assistência social ou como forma de estimular o desenvolvimento tecnológico, por exemplo. De acordo com o líder do governo, a Câmara votou 178 medidas de interesse do governo Lula, dentre elas, 3 propostas de emenda à Constituição. Mudanças na Constituição exigem aprovação em 2 turnos nas 2 casas com voto favorável de pelo menos 3/5 dos parlamentares, o que corresponde a 308 deputados e 49 senadores. Das medidas aprovadas, José Guimarães destacou 3 que considera as mais importantes.
As 3 coisas mais vigorosas que, para mim, sintetizam o pensamento que nós votamos foi a PEC da transição, o novo regime fiscal e a reforma tributária. São as coisas mais emblemáticas. Está dando certo. Os dados da economia são todos muito favoráveis. Vamos terminar o ano com crescimento de mais de 3%, 3,3%. A inflação absolutamente sob controle. As agências de risco começa a reclassificar a nota do investimento do Brasil. Hoje o Brasil é o segundo país do mundo que mais recebe investimento externo.
No que diz respeito à regulamentação da reforma tributária, o vice-líder do governo, deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, disse acreditar que será um processo simples. O parlamentar, que coordenou o grupo de trabalho sobre a reforma tributária, ressaltou que os pontos principais já foram definidos na Constituição, como setores que terão tratamento especial e as áreas com alíquotas menores. Reginaldo Lopes afirmou que, como o Imposto sobre Valor Agregado, IVA, é muito objetivo, o trabalho da regulamentação será basicamente definir conceitos, como serviço de educação, serviço de saúde e quais serão os produtos que podem compor a cesta básica. Pelo novo regime tributário, a cesta básica será isenta de impostos e alguns setores, como saúde, educação e transportes, terão direito a pagar menos tributos. A nova emenda constitucional estabelece que o governo tem de regulamentar a reforma em até 180 dias. Reginaldo Lopes disse acreditar que até julho todas as medidas já estarão aprovadas. Outra tarefa importante do governo para o próximo ano, conforme o líder José Guimarães, será aumentar o investimento público. Atualmente, segundo disse, o governo investe cerca de 19% do Produto Interno Bruto em obras e serviços, como o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e o Minha Casa Minha Vida. O objetivo, conforme Guimarães, é chegar a pelo menos 25% do PIB nos próximos 3 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Já está pronta para a sanção presidencial a proposta que busca acelerar o transporte de órgãos para transplante. Entenda com a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que obriga órgãos públicos e empresas privadas de transporte a ceder vagas com prioridade para o transporte de órgãos e tecidos para transplante e equipes médicas responsáveis pela captação. As empresas e instituições que se recusarem a dar essa prioridade sem justa causa estarão sujeitas à multa. De acordo com o texto aprovado, o transporte será gratuito e coordenado pelo Sistema Nacional de Transplantes por meio da Central Nacional de Transplantes. Também deverá ser feito em tempo e condições adequados para cada tipo de órgão, tecido ou parte do corpo, garantindo-se a qualidade, a segurança e a integridade do material. A proposta considera justa causa o cancelamento de reserva do passageiro para garantir o transporte para o transplante, o que isenta a empresa de responder por descumprimento do contrato de transporte. Exceção será feita para aeronaves, veículos e embarcações que estiverem em missão de defesa aeroespacial ou engajados em operações militares, que não deverão interromper suas operações. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que o texto vai acelerar o processo da doação de órgãos no país.
Nós aprovamos um projeto da maior importância para quem acredita na doação de órgãos, para quem acredita na importância da doação de órgãos. Esse projeto acelera o transporte para que esses órgãos cheguem aos possíveis usuários e a gente tem certeza que essa comissão, mais uma vez, contribuiu muito para a saúde brasileira.
A proposta que obriga órgãos públicos e empresas privadas de transporte a ceder vagas com prioridade para o transporte de órgãos e tecidos para transplante também já foi aprovada no Senado e segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
A Câmara aprovou uma homenagem dupla ao Rei Pelé, com a criação de uma medalha e a instituição de uma data comemorativa ao 1000º gol. Voltamos com informações do repórter Antônio Vital.
Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol!
Em 19 de novembro de 1969, o Brasil parou para testemunhar pelo rádio um momento histórico, o 1000º gol de Pelé, de pênalti, contra o Vasco, no Maracanã. Quase um ano após a morte do maior atleta do século XX, o brasileiro mais conhecido no mundo, o plenário da Câmara aprovou o projeto que institui 19 de novembro, o Dia do Rei Pelé. E não foi a única homenagem de deputados e deputadas. O plenário também aprovou o projeto que cria a Medalha Rei Pelé, a ser concedida pela Câmara no mês de fevereiro de cada ano. A medalha será entregue pela Câmara a pessoas e instituições que se destacarem na promoção do acesso de pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social aos esportes. Serão condecoradas 10 pessoas e 5 instituições públicas ou privadas indicadas por qualquer deputado ou deputada e selecionadas por uma comissão julgadora nomeada pela Comissão do Esporte e pela 2ª Secretaria da Câmara. O projeto foi apresentado pelo deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, e recebeu parecer favorável do deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Gilvan Máximo justificou a homenagem.
Obrigado, Rei Pelé, que do apogeu dos heróis ainda inspira milhões de jovens que escolhem no lugar da criminalidade o esporte e no lugar da guerra a paz.
Já o dia do Rei Pelé, ser comemorado na data do milésimo gol, é uma maneira de manter viva no calendário oficial a presença de Pelé, que morreu em dezembro de 2022 aos 82 anos, vítima de um câncer. O projeto foi apresentado pelos deputados Luciano Dussi, do PSB do Paraná, e Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que classificou a homenagem como justa.
Não será um dia que será feriado, mas nós achamos justo que o parlamento brasileiro faça uma homenagem ao brasileiro atleta do século, famoso mundialmente por seus feitos dentro e fora de campo. O rei transcendeu as fronteiras do futebol para se tornar uma verdadeira instituição nacional. Até os dias de hoje, sua figura é sinônimo de Brasil em todo o mundo.
Os autores da proposta lembraram que Pelé, além de ícone maior do esporte mais popular do mundo, foi embaixador de órgãos como ONU, Unesco e Unicef. Os dois projetos, o que institui o Dia do Rei Pelé e o que cria a medalha, foram aprovados de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, com apoio até mesmo de quem faz reparos aos posicionamentos políticos de Edson Arantes do Nascimento, como o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Pelé foi uma figura admirável no esporte. Às vezes, suas posições políticas durante o regime ditatorial, empresarial, militar foram de contemporização com o próprio regime, mas ele nunca deixou de ter referência na sua própria história de vida, nas suas raízes de menino pobre, nascido em Três Corações, Minas Gerais.
O projeto que cria a medalha Rei Pelé, por ser uma resolução interna da Câmara, seguiu para promulgação. Já o que institui 19 de novembro como Dia do Rei Pelé, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Ana Raquel e Marcelo Larcher. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Um Feliz Natal e um excelente Ano Novo a todos os nossos ouvintes e parceiros. O Câmara Notícia faz uma pausa acompanhando o recesso parlamentar. Voltamos em fevereiro com a retomada dos trabalhos legislativos, trazendo a você todos os detalhes dos debates e votações que podem mudar a sua vida. Tudo de bom para vocês, bom final de ano, até fevereiro. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.